国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Rádio Internacional da China. Eu sou Denise Mello e neste domingo, 8 de janeiro de 2017, vamos conferir a programação que a nossa equipe preparou com todo amor e carinho, especialmente para você. No programa Rota da Seda, dicas de saúde para o penúltimo período climático chinês, o Pequeno Frio. Também teremos um bate-papo sobre o Festival Laba, o prelúdio do Festival do Ano Novo Chinês.No Gastronomia, a culinária do Brasil que mais agrada quem? Os brasileiros. Aproveite também para ouvir a nossa lição de mandarim e as nossas tradicionais músicas chinesas. A seguir, fique com as notícias mais importantes na China e no mundo.
Manchetes do dia. Ex-presidente de Portugal morre aos 92 anos.China reforça a pesquisa de monitoramento de smog. A agência de notícias Lusa informou que o ex-presidente de Portugal, Mário Soares, faleceu ontem à tarde no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, aos 92 anos. Soares estava internado desde 13 de dezembro de 2016 e morreu por complicações no sistema respiratório.O presidente de Madagascar, Henri Martial, encontrou-se ontem no Palácio Presidencial de Tananarivo com o chanceler chinês Wang Yi. Segundo Henri, durante muito tempo, a China tem prestado uma grande ajuda sem precedentes ao país e muitas empresas chinesas estão contribuindo positivamente para o desenvolvimento de Madagascar. Madagascar saúda e apoia a estratégia de um cinturão e uma rota proposta pelo presidente chinês Xi Jinping e espera que esta iniciativa possa chegar à África através de Madagascar.Além disso, o país está disposto a participar deste projeto e aprofundar neste quadro as cooperações com a China nas áreas de agricultura, pesca, turismo, etc. Madagascar vai continuar a persistir firmemente na política de uma só China. Por sua vez, Wang Yi transmitiu as cordiais saudações de Xi Jinping a Henry.Segundo Wang Yi, este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas e ele disse esperar que os dois lados aproveitem esta oportunidade para discutir e determinar o direcionamento das relações bilaterais e também do quadro de cooperações.O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que será positivo para os Estados Unidos manter um bom relacionamento com a Rússia. Donald Trump postou em sua conta do Twitter que após a tomada de posse no dia 20 deste mês, a Rússia vai ter mais consideração pelos Estados Unidos. Além disso, é possível que os dois países cooperem no futuro para resolver alguns problemas globais.Donald Trump tweetou que o líder da agência de inteligência norte-americana afirmou com firmeza que não houve evidências que apontaram para qualquer ataque cibernético russo durante as eleições presidenciais de 2016. As máquinas de votação não foram destruídas. Ele acusou o Comitê Nacional Democrata, que alegaram ter sofrido ataques cibernéticos, negligenciou gravemente em termos de cibersegurança. A Comissão Estadual de Saúde e Planejamento Familiar da China declarou ontem que os departamentos do setor vão reforçar a elaboração do padrão de produtos preventivos de saúde para o enfrentamento das ondas de smog, promover o uso regularizado de símbolos e orientar o consumo do público.O porta-voz da comissão, Mao Qingan, disse que a entidade começou em 2013 um projeto que acompanha as influências da poluição do ar às pessoas, dando fundamentos para a elaboração das políticas e adoção de medidas de interferência. Ele disse ainda que no futuro, a China vai reforçar ainda mais o monitoramento, alerta e avaliação de riscos no setor, dar instruções às instituições médicas no tratamento de males causados pela poluição atmosférica e divulgar conhecimentos de autoproteção ao público. Segundo o livro Azul sobre responsabilidades das empresas chinesas no exterior, divulgado ontem pela Academia das Ciências Sociais da China, o nível de gestão da responsabilidade social das empresas chinesas no exterior precisa ser elevado. Segundo a mesma fonte, o nível de gestão de responsabilidade social das empresas chinesas no exterior ainda se encontra em fase preliminar. Entre as 100 empresas chinesas pesquisadas, apenas poucas detalharam o que foi feito sobre sua responsabilidade social no exterior, enquanto cerca de 60% delas ficam de braços cruzados. O nível de responsabilidade social das empresas de propriedade estatal é mais superior aos das privadas.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Você está acompanhando mais uma emissão da Rádio Internacional da China neste domingão. Seguimos com o programa Rota da Seda, que leva a China para mais pertinho de você.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jin.
E eu sou o Rafael Fontana.
Bom, Rafael, primeiramente eu vou dizer a você feliz pequeno frio.
Feliz pequeno frio, o que, que é isso? Feliz pequeno frio. Eu te desejo mesmo, mas agora eu quero saber o que, que é isso.
Pequeno frio é um dos 24 períodos climáticos chineses e ele fica no 23º período. Então, nesse período, significa o início da época mais frio do ano.
E esses 24 períodos, eles duram um ano? É isso?
Dura um ano, ou seja, o ano é dividido por 24 períodos chineses.
Cada período desse tem, em média, uns 15 dias, mais ou menos.
Isso, exatamente. Ah, tá. Então, esses 24 períodos são como se fosse uma orientação para as práticas ou atividades agrícolas.
Mas, tá, pequeno frio. Hoje amanheceu 6 graus abaixo de zero. Se esse é o pequeno frio, o que é o grande frio, então?
Tem várias características. Então, primeiro é a temperatura. A temperatura média desse período em Pequim é de 5 graus negativos.
Ah, entendi.
E no nordeste da China, que é uma região mais fria no inverno, a temperatura mínima pode chegar a 50 graus abaixo de zero.
50 graus abaixo de zero.
É, como se fosse Rússia.
Muito, a Sibéria, né?
Sibéria, exatamente. E
muito
tem
frio.
Uma expressão popular chinesa que diz: durante o pequeno frio e o grande frio, o mundo congela. E tem aqui mais uma: o ano termina quando passarem o pequeno frio e o grande frio.
Entendi. Não, faz sentido que o mundo congela, de verdade, porque é curioso, tudo que a gente compra na rua anda 5, 10 minutos com uma garrafinha de Coca-Cola na rua, quando vai tomar ela já está completamente gelada, como se tivesse acabado de tirar do congelador.
Sim, sim, mas este ano a temperatura não é tão baixa como nos anos anteriores, porque o lago ainda não se congela completamente. Mas nos anos anteriores, esse período, as pessoas já começaram a patinar no lago.
É mesmo?
É,
então, esse ano está menos frio.
Menos frio. Essa também é um efeito do aquecimento global, né?
Pode ser.
Mas todos os anos, aqui em Pequim, temos o Festival de Gelo, uma prática muito popular nas cidades frias da China, é patinagem no lago. A sensação é ótima.
É mesmo.
Você deve conhecer, deve experimentar.
Ok, assim que o lago congelar, então eu vou patinar no gelo.
Exatamente, como você vem de um país tão quente, tão tropical. Tem uma dica para a saúde e o bem-estar. Como você está aqui na China, em Beijing, então nesse período você tem que comer mais alimentos moderados e quentes.
Alimentos ou são pratos? Como que é isso?
Alimentos, por exemplo, peixe, pimenta, canela, esses são considerados pela medicina chinesa como alimentos quentes, quer dizer, são alimentos que têm um efeito agressivo, muito forte para o seu estômago e também pode acelerar o metabolismo do seu corpo, deixar você ficar mais quente.
Ah, entendi. Então são os alimentos mesmo, não são os pratos que são quentes, são alimentos que têm um efeito no corpo de uma sensação de aquecimento. Entendi, são alimentos mais fortes.
Isso, e também alimentos moderados, como arroz, glutinosos, cereais, abóbora, gengibre, alho, lechia, papaya, cereja, ameixa preta, castanha, nozes. Então, você tem bastantes opções.
Legal. E tudo isso, então, é recomendado comer nesse período de frio.
Exatamente. Mesmo frio, você ainda precisa de fazer atividades fora, como que eu já falei, patinar, correr também é uma boa opção. E além de desejar um feliz...
E jogar futebol.
Jogar futebol, se você quiser.
Tem que estar protegido, né?
Isso.
A gente está jogando futebol aqui toda semana, mas tem que ser meio-dia, que é o único horário do dia que a gente consegue, que a temperatura está um pouquinho melhor para a gente jogar.
Viu? Então também faz bem para a sua saúde, qualquer esporte ao ar livre. Lá fora. Então, além de desejar um feliz pequeno frio, eu também gostaria de desejar um feliz festival Labá, que é um outro festival muito importante.
Outro festival. Então, feliz festival Labá para você também. Explica para a gente agora o que é esse festival importante para vocês aqui na cultura chinesa.
Bom, o festival Labá é considerado um prelúdio do festival do Ano Novo Chinês. Então, acontece sempre no oitavo dia do 12º mês do calendário lunar chinês. Agora estamos em janeiro de 2017, mas pelo calendário lunar chinês, estamos ainda em 2016, em dezembro. No último mês do ano de 2016.
Ah, entendi. Então, agora, o que para o ocidente, né, para o calendário cristão, é janeiro, para vocês, seria o equivalente a dezembro, o 12º mês do calendário lunar.
Exatamente.
E o Labá, o nome vem de onde? Lá vem de pimenta ou não?
Não.
que é?
Lá em chinês, em mandarim, significa o 12º mês do calendário lunar chinês. Lá.
Ah, entendi. Lá é o 12º.
Isso.
E pá?
E pá é a pronúncia de 8. E aí o nome desse festival.
8, 12, 8. Então, é o oitavo dia do 12º mês.
Exatamente.
Entendi.
Interessante. Festival Labá. Este é um festival muito importante. É o primeiro festival de dezembro do calendário lunar chinês. E depois vem nosso festival do Ano Novo Chinês, ou seja, o festival da primavera.
Entendi. Eu sei que o festival da primavera para vocês é muito familiar. Vocês sempre reúnem a família. E o Labá também tem essa característica de você passar com a família?
Não é tão necessariamente, mas também temos as nossas tradições e costumes. Por exemplo, eu vou contar aqui um pouco a origem desse festival, que há cerca de 1000 anos, os chineses costumavam prestar homenagem aos antepassados nesse dia, além de rezar por boas colheitas e felicidades da família durante o ano que estava chegando.
Entendi.
E tem uma outra origem, diz que pelas lendas populares, o fundador do budismo, Sakyamuni, atingiu a verdade e tornou-se Buda nesse dia. Por isso, a data também é celebrada por budistas.
Entendi.
Cada festival temos as nossas comidas especiais, como no Natal vocês têm...
No Natal a gente tem peru.
Peru, sim.
Rabanada, temos várias frutas e castanhas.
Sim.
E qual que é, do Labá, qual que é? Eu sei que tudo na China, normalmente as festas estão envolvidas com algum prato, com alguma especialidade da culinária chinesa. E qual que é do Lapa, então?
Primeiro, você tem que tomar mingau de arroz nesse dia. Bom, esse mingau...
Como que ele é feito?
Ele é preparado com vários ingredientes nutritivos, como cereais, arroz glutinoso, soja, nozes, amendoim, jujuba e uva passa.
Ah, então ele é mais adocicado, assim.
Sim, a maioria são assim, geralmente, mas para as famílias rurais residentes em regiões centrais, eles preferem um mingau salgado. E nesse caso, os ingredientes são repolho, rabanete e algas. Então tem dois.
Repolho, rabanete e algas.
Sim.
E qual que é mais gostoso desse?
Depende, eu prefiro o doce. Eu acho que o mingau deve ser doce. Se for salgado, um pouco estranho para mim.
E tem lugar que a pessoa come o salgado e depois o doce?
Acho que cada região tem o seu sabor preferido.
É.
Em Pequim, normalmente, é doce.
Doce.
Então, nesse dia, você tem que tomar essa sopa. Primeiro, para reforçar a saúde, porque tem vários com alimentos quentes e moderados, que fazem bem à saúde.
Tem
razão. Segundo, depois, mais tarde, a gente vai contar as lendas sobre esse mingau de arroz.
Espero que eu tenha a oportunidade de provar. Né?
Com certeza.
Eu gosto muito da culinária chinesa. Não é
provar.
Tudo que eu gosto, mas eu vou provar também.
Mas tem um outro prato que é bem fácil de preparar e não é preciso muito processo.
Conta pra gente, então.
Então, é alho em conserva. Essa é uma outra prática super importante nessa data, especialmente no norte da China. Na verdade, o alho lapa é alho temperado com vinagre de arroz. Então, são dois ingredientes necessários, alho e vinagre.
Tá, e como é que faz? Como é que prepara?
Bom, primeiro, os alhos são descascados. Os alhos descascados são embebidos em vinagre num pote fechado. E o pote vai ser selado e guardado em um lugar frio e seco. Após uns 15 dias, os alhos vão ficar esverdeados. E o vinagre fica mais picante por causa desse alho. E, na véspera do Ano Novo Chinês, quando toda a família se reúne para degustar os ravioles, uma outra comida indispensável do Ano Novo Chinês, o alho conservado é retirado do pote para servir como um tempero acompanhado. É uma delícia.
Ah, entendi. Parece interessante mesmo. Coloca o alho, você mergulha ele no vinagre, né? Fecha nesse pote e deixa curtindo, né? Por 15 dias.
Sim, fermentado com esse vinagre.
E no fim das contas, o alho pega o gosto do vinagre e o vinagre fica com o gosto mais picante do alho. Interessante.
Exatamente. É uma mistura perfeita. E só duas dicas para você. Esse alho tem que ser um alho com casca roxa e o vinagre não é o vinagre qualquer. Tem que ser o vinagre de arroz.
Ok, anotado. Esse eu vou providenciar, porque eu gosto muito de coisas temperadas com alho.
Uhum. E agora chega a hora de lendas. Vamos contar as três lendas populares que fala sobre o Festival Lapa.
Olá, vamos então para a primeira das lendas do festival. Uma delas diz que o festival começou entre o fim da dinastia Yuan e início da dinastia Ming, ou seja, mais ou menos uns 1000 anos atrás. O primeiro imperador da dinastia Ming, Zhu Yuanzhan, se encontrava naquele período preso. Ele estava em cativeiro, era um inverno rigoroso, estava um frio insuportável. E ele achou uns cereais num buraco que tinham ratos ali, mas ele pegou esses cereais dentro da prisão e preparou um mingau para ele, com esses ingredientes, para se esquentar. E aí ele desfrutou ali daquele prato com muita alegria e se sentiu muito bem. E diz a lenda que aquele era o 8º dia do 12º mês. Depois que Xu Juan foi libertado e se tornou imperador, né, da China, e fundou sua dinastia, para homenagear aquele dia que ele se sentiu tão bem comendo aquele prato, ele declarou o Festival Lapa, que deu o nome não só ao festival, mas também ao mingau Lapa. Essa é a primeira lenda. Vamos à segunda, então.
E pela segunda lenda, trata-se de uma homenagem ao herói nacionalista chinês Yue Fei, general que combateu pela dinastia Song contra o exército da dinastia Jin. Yue Fei liderou seu exército a lutar na província de Henan, no centro da China. O exército de Yue passava muita fome e frio sem suprimentos. Ao saber disso, moradores locais levaram mingau para Yuefei e seus soldados. Depois de ter uma refeição quente e abundante, o exército liderado por Yuefei venceu a batalha e o dia coincidiu justamente com Lapa. Quando Yuefei morreu, para homenageá-lo, as pessoas começaram a preparar o mingau no dia Lapa, que se tornou uma tradição popular.
Legal, agora a terceira e última lenda que vem de uma tradição de combater o fantasma com feijão vermelho. Então diz que três filhos de um dos cinco imperadores mais antigos da China se transformaram em fantasma depois de morrer, claro, e voltaram para assustar as crianças. E aí na antiguidade as pessoas acreditavam nisso mesmo, que esses fantasmas existiam e tinham muito medo deles. Na verdade, os fantasmas estavam associados a você ficar doente ou se sentir frágil de alguma forma, era porque o fantasma estava ali por perto. E o fantasma não tinha medo de nada, só de feijão vermelho. Por isso, no dia do Lapa, as pessoas faziam mingau de feijão vermelho para botar medo no fantasma, para afastar os fantasmas dali. E daí, essa é a terceira tradição da origem do festival.
Bom, essas são as três lendas populares. Espero que vocês entendam o festival e a sua origem. E agora, para encerrar o nosso programa, vamos desejar a todos um feliz festival Lapa e o Pequeno Frio na China.
Feliz Pequeno Frio, feliz festival para todo mundo, pessoal.
Ok.
Até a próxima.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, agora uma música do cantor chinês Xu Wei, Lotus Azul.
Você está ouvindo a Rádio Internacional da China e hoje é domingo. E agora, o momento mais gostoso da semana. Vem aí o Gastronomia, os sabores da China e do mundo, especialmente para você.
gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e mundial. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Vendrand. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana, tudo bom?
Tudo bem.
Então, hoje o nosso programa vai ser bem informativo. Nós vamos falar sobre vinho e champanhe. O vinho e o champanhe são bebidas que nós brasileiros adoramos. Vocês bebem bastante vinho, Rosana, aqui na China? Você tem esse costume de beber vinho e champanhe?
Sim, eu pessoalmente não bebo muito, mas gosto de beber vinho. Acho beber um copo de vinho antes de dormir na noite faz muito bem à saúde, né?
É, isso é verdade. Dizem que um copo de vinho por dia faz realmente muito bem à saúde,
sim,
né? Eu também gosto bastante. Então, nós vamos introduzir o nosso programa com o tema vinho. O que é um bom vinho? Bom, gente, essa história do que é um bom vinho é muito relativo. Primeiramente, o bom vinho é aquele que você gosta. Não importa se ele é conceituado ou não. O importante é que o bom vinho para você é aquele que te agrada, que combina com o seu gosto. Ou seja, o bom vinho é aquele que você gosta, que está de acordo com o seu paladar.
E o vinho é essencialmente uma fruta fermentada líquida. Para se fazer o vinho, é necessário uma quantidade de uvas maduras que são colhidas nas videiras. E também é possível acrescentar framboesa ou qualquer outra fruta para que o vinho fique com o sabor diferenciado. Mas a maioria dos vinhos são todos feitos de 99% de uvas. Depois das uvas colhidas, elas devem ser colocadas em um recipiente e devem ser amassadas para que saia todo o seu líquido. Depois que as uvas são amassadas, as leveduras entram em contato com o açúcar do suco da uva e então, gradativamente, esse açúcar se transforma em álcool. E assim percebemos que quanto mais açúcar as uvas tiveram e mais álcool terá seu vinho.
Esse processo todo que a Rosana explicou se chama fermentação. Com isso, percebemos que a fermentação é um processo totalmente natural. A única coisa que precisamos fazer é colocar as uvas em um recipiente. Então, o processo de fermentação acontece naturalmente. Hoje, os grandes fabricantes de vinho têm vários truques, o que faz com que os vinhos nunca tenham o mesmo sabor. Um detalhe importante é que tudo influencia no sabor do vinho. O material do recipiente escolhido, por exemplo, é um detalhe. O tempo de fermentação, que pode durar de 3 dias até 3 meses. A região, o tipo do solo, isso tudo são fatores que vão dar o sabor ao seu vinho. E lembrando, novamente, o que a Rosana falou. Quanto mais doce for a uva, o suco da uva do seu vinho, mais teor alcoólico terá o seu vinho. Ou seja, quanto mais for doce a uva, mais teor alcoólico será o seu vinho.
Vamos falar agora um pouco dos tipos de vinho. Nós temos o vinho tinto, o branco, o rosé, o espumante. E vamos começar com o vinho branco, que é um vinho que deve ser servido em uma temperatura mais fria. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser gelado. A temperatura do vinho branco deve variar de 10 a 13 graus. Já os espumantes devem ser servidos em uma temperatura um pouco mais gelada, em uma temperatura de 7 graus, mais ou menos.
Eu quero fazer um parêntese aqui no que a Rosana falou, que vale lembrar que para cada vinho também há um tipo de copo a ser servido. Isso influencia muito no sabor, é a minha opinião, pois o copo tem o poder, sim, de mudar o sabor. Você sabia disso, Rosana?
Não sei muito.
Tem o copo em forma de tulipa, tem o copo de champanhe, mas outro dia eu fui num encontro de teste de vinho e a senhora que estava fazendo esse teste, ela disse que o espumante também pode ser tomado em copo de vinho branco, né, com a boca um pouco maior, assim a gente pode sentir um pouco mais o aroma do espumante também. Enfim, só queria fazer esse parêntese aqui com a Rosana.
Agora vamos saber quais os tipos de vinho branco mais populares.
Vamos começar pelo Chardonnay. Um vinho que pode vir da Califórnia, do Chile, da França ou de outras regiões produtoras deste tipo de uva. É Sauvignon Blanc também pode vir da Califórnia, do Chile, da França, da Nova Zelândia, África do Sul e outras regiões. O Riesling pode vir da Alemanha, Califórnia, Nova York, Washington, França, Áustria, Austrália e também outras regiões. Eu adoro esse tipo de vinho. Tomava muito quando eu morava na Alemanha também, o vinho Riesling, né, que é da região da Alemanha. O Pinot Gris, esse pode ter uma origem italiana ou francesa, Califórnia ou outras regiões. Outro vinho branco que também é conhecido é o Suave, originário da Itália. Esse vinho Suave, ele já diz, ele é bem suave, gostoso e também é outro vinho que eu tomava bastante. O Chablis, esse é um vinho tipicamente bem seco da região de Chablis, na França. As uvas são 100% Chardonnay. A região, por ser mais fria, né, os vinhos dessa região são mais leves, com os sabores mais firmes. Esse tipo de vinho acompanha bem frutos do mar, carnes brancas e mariscos. Antes da gente falar sobre os vinhos tintos e rosés, já que estamos falando do vinho branco, vamos falar do champanhe.
O champanhe é uma bebida ideal para celebrar comemorações e o ano novo, por exemplo, ou festas importantes. O champanhe é um tipo de vinho espumante produzido na região de Champagne, na França. Na Alemanha, chamados de Sekt, e na Itália, o vinho espumante se chama Prosecco, e na Espanha, Cava. Então, champanhe é um nome do vinho espumante francês. Champagne é uma região localizada na França, quase fronteira com a Bélgica. Lá o clima é mais frio e as uvas depois de pisada não têm muito tempo para ser fermentada. Então, a fermentação se reinicia no início da primavera.
O champanhe se tornou uma das bebidas mais apreciadas pela nobreza. E até hoje é assim. Mas naquela época, devido a isso, começaram a surgir vários fabricantes oficiais de champanhe, que até hoje são de renomes mundiais. Um exemplo é a Champagne Moët e Dom Pérignon. Dom Pérignon foi quem criou as regras da fabricação do champanhe. Ele foi um monge francês que faleceu em 1715. Nós temos o champanhe extra brut, que é e tem o brut. Esses tipos são champanhes secos, né? O brut é um champanhe seco e o extra seco é um champanhe que é regularmente seco. O seco, o aroma deste champanhe é levemente doce. Então, nós temos o brut, o extra seco e o seco. O seco é levemente doce. Não doce, mas assim, ele é mais adocicado do que o extra seco e o brut. O demi-seco também pode ser chamado de semi-seco, né? Ele é regularmente doce. E temos também o doce, que é um champanhe extremamente doce. Então, nós temos esses vários tipos de champanhe.
E, Fernanda, desses tipos de champanhe, qual que você gosta mais?
Então, eu, na verdade, gosto de todos os tipos de champanhe, mas o que eu mais gosto é do seco bem gelado. É, tem que ser um champanhe seco, brut, assim, mais gelado que 7 graus. Eu sei que geralmente recomendam 7 graus, mas eu gosto bem gelado. E você, você gosta de tomar champanhe? Rosana, você já tomou? Você tem esse costume ou não?
Eu tomo, mas não é... Não é de costume.
Não é de costume,
não,
né?
Não bebo muito. E agora vamos falar sobre o vinho tinto. O vinho tinto, como já disse, o próprio nome é tinto de uma cor avermelhada. Eles podem ter várias tonalidades. As uvas usadas para a produção do vinho tinto são uvas de cor vermelha ou azulada.
Os vinhos tintos têm vários estilos. Isso depende de como os fabricantes deixam o suco em contato com as cascas por um longo período. Se o fabricante tira o suco das cascas mais cedo, isso irá deixar seu vinho mais suave. Os estilos de vinho que podemos ver são tintos, suaves e frutados. Estes vinhos não são tão encorpados. Eles têm um sabor de fruta. Um exemplo deste vinho é o Bajulé, um vinho relativamente mais em conta. Ou seja, ele não é tão caro, é um vinho bem que dá para comprar, assim.
E os vinhos tintos e meio
encorpados, com sabores não muito frutados, são os vinhos da região de Bordeaux e alguns italianos. Os vinhos aromáticos são vinhos bem saborosos e frutados. É o caso do Malbec, da França ou da Argentina. Por último, tem os vinhos fortes que são bem encorpados, são como os Cabernet da Califórnia, Barolo da Itália e alguns mais caros da Austrália.
Você acabou de citar aqui, Rosana, para a gente os mais fortes, que são os meus preferidos. Eu gosto muito de vinho encorpado. Você tem alguma preferência de vinho, Rosana? Qual que você gosta mais? Ou você gosta mais dos mais fracos, adocicados?
Mais adocicados.
Mais adocicados. Uhum. Ah, que legal. Então, seguindo aqui com o nosso programa sobre vinho, que está super interessante. Vamos falar agora um pouco sobre as características de alguns vinhos. Eu vou começar falando do meu preferido, que é o Cabernet Sauvignon. Esse tipo de uva é uma uva nobre, que nasce em quase todos os tipos de clima. Esse tipo de vinho é mais encorpado. O aroma do Cabernet Sauvignon lembra cassis. Esse tipo de vinho também pode ser encontrado em diversos tipos de preço. Então, se vocês quiserem comprar um vinho mais em conta, Cabernet Sauvignon, também é possível. Os mais baratos, geralmente, vão ser os mais frutados. Na Austrália, os produtores deste vinho têm o costume de misturar o Cabernet com o Shiraz, que é um outro tipo de vinho que a gente vai saber um pouco mais ali para frente. O Merlot, esse é um vinho que me agrada bastante. Ele é encorpado também, com uma graduação alcoólica alta. O aroma desse vinho pode puxar para a ameixa e, às vezes, para o chocolate. Tá aí o motivo que eu gosto bastante também deste vinho, né? Que, assim, puxa um pouco para o chocolate, não é sempre. Mas, às vezes, eu imagino que pode ser um aroma de chocolate também. A uva Merlot é uma uva bem cultivada na região de Bordeaux, mas também não podemos esquecer que essa uva tem uma grande importância na Califórnia, na Itália e no Chile, não é só em Bordeaux. O Cabernet Sauvignon é um vinho que não dá muito trabalho para o produtor, enquanto o Pinot Noir, esse já é considerado mais complicado para a fabricação. O Pinot Noir é um vinho mais leve, em termos de cor e comparação ao Cabernet Sauvignon e o Merlot também. Ele tem uma graduação alcoólica relativamente alta, né? Uma graduação de acidez também alta. E o aroma deste vinho pode ser bastante frutado. Geralmente é uma mistura de frutas silvestres, né? O aroma, o cheiro desse vinho lembra, assim, frutas silvestres. Esses vinhos mais amadeirados e terrosos também. Eles podem ser amadeirados e terrosos. Isso depende também como a uva é cultivada, né? Então, assim, todo tipo de vinho depende de como a uva é cultivada, do tipo de solo, então tudo é bem relativo. O Pinot Noir geralmente é misturado com outras uvas, né? É uma das características dele. O Shiraz, as uvas Shiraz produzem vinhos de cores fortes. Seu sabor pode lembrar carnes silvestres, pimenta preta, e para aqueles que não apreciam esse tipo de vinho, dizem até que o seu aroma pode lembrar uma borracha queimada. Isso são, assim, né, tipo, histórias que a gente escuta falar. É isso aí, gente. O nosso tempo está quase acabando aqui no programa, mas eu gostaria de falar rapidinho sobre o vinho Tempranillo, né, que é uma uva que vem da Espanha e a graduação alcoólica é baixa. E é uma região, essa uva, ela é regiada, é cultivada na região de Rioja, na Espanha. Grande parte do sabor desta uva é perdida devido ao longo tempo de envelhecimento em madeira. E esse é um dos vinhos mais tradicionais da Espanha. E acompanha muito bem uma carne também. Então, o Tempranillo é um vinho que combina com carnes, com churrasco, né, com carnes silvestres também. É bem indicado para esse tipo de comida.
E para concluir o nosso programa sobre vinhos, vamos falar sobre o vinho rosé. E como o próprio nome já disse, os vinhos rosés são cor-de-rosa e eles são feitos com uma uva tinta, mas eles mudam de cor porque o suco das uvas brancas fica apenas pouco tempo em contato com a casca e este período é quando as cascas se mesclam. O vinho rosé também é um vinho que se toma frio. Muitos deles podem até ser adocicados, mas também há muitos bons vinhos rosés que vêm da Europa e Estados Unidos que são secos e uma delícia. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam! Tchau, tchau! Zai dian!
Tchau, tchau!
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Hoje é domingo e esta é a programação em português da Rádio Internacional da China. E agora é hora de acompanhar nossa aula de mandarim. Fique ligado que já vai começar.
用你的母语学汉语. 每日汉语.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da última vez, folgamos em expressões relacionadas à reserva de passagem aérea. Vamos revisar juntos.
Tá bom. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an em chinês, é?
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
往返 ,ida e volta。
往返。
有打折的票吗？
有打折的票吗？
打折的票 ,passagem com desconto。
打折的票。
行李托运吗？
行李托运吗？ Alguma mala precisa fazer check-in?
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位。
靠窗的座位 sentar perto da janela.
靠窗的座位 E agora não estou encontrando minha mala.
Peça ajuda para os chineses. 我找不到行李了。Não estou encontrando minha mala.
我找不到行李了。
OK, vamos ouvir a lição passada completa.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我们去旅行吧。周末有什么计划？咱们什么时候出发？下一个景点还有多远？这儿的风景太美了。
O tempo está ficando quente e eu queria aproveitar para fazer uma viagem, mas preciso de companhia. Como eu convidaria em chinês, vamos viajar para algum lugar?
Você pode falar 我们去旅行吧。
我们去旅行吧。
我们 nós.
我们
去 ir.
去
旅行 viajar.
旅行
pa, partícula que indica sugestão.
吧，
我们去旅行吧。
我们去旅行吧。Vamos viajar para algum lugar.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
Acho que essa frase também será útil para você. 周末有什么计划？
周末有什么计划？ O que significa?
Significa, você tem algum plano para o fim de semana? 周末é fim de semana em chinês.
周末
有 ter
有
什么 o quê
什么
计划 plano
计划
周末有什么计划 Você tem algum plano para o fim de semana?
周末有什么计划
周末有什么计划
我们想开车去长城玩玩。
A resposta para a questão 周末有什么计划 significa Estamos pensando em ir para a muralha de carro.
Ok. Então, 长城 é muralha em chinês.
Certíssimo. E 开车 é dirigir carro. Melhor ouvir o diálogo de novo.
周末有什么计划
我们想开车去长城玩玩。
Eu quero perguntar para os meus amigos que horas vamos sair.
Ah, tá. É só falar 咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发?
咱们 é a forma coloquial de se dizer nós.
咱们
什么时候 quando?
什么时候
出发 sair, partir.
出发
咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发? Que horas vamos sair?
咱们什么时候出发?
星期六早上六点,在大门口见面。
Vamos fazer assim. Nós já visitamos um lugar bonito. Estou curioso para saber quão distante está a próxima atração. Como eu falaria isso em chinês?
下一个景点还有多远?
下一个景点还有多远?
下一个 próximo.
下一个
景点 atração.
景点
还有 ainda.
还有
多远 quão distante.
多远
下一个景点还有多远 A próxima atração fica muito longe?
下一个景点还有多远
下一个景点还有多远
我也不太清楚。大概还有十公里。
Finalmente chegamos. A paisagem é realmente muito bonita.
Essa paisagem é muito bonita em chinês é 这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。
这儿 aqui.
这儿
de partícula não tem significado.
De
风景 paisagem.
风景
太美了 muito bonita.
太美了。
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita.
Ok, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点，在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有十公里。
这儿的风景太美了。
太漂亮了。
Legal. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho.Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
A partir de 2008, os feriados nacionais da China passaram de 10 para 11 dias ao todo. Um dia nos feriados de Ano Novo, 1º de maio, dia Qingming, festa do Barco Dragão, dia da Lua Cheia e 3 dias no Ano Novo Lunar Chinês e no Dia Nacional.Na verdade, os chineses têm 3 ou 7 dias de feriados para essas datas, por costumar juntar o domingo ou sábado da semana anterior ou posterior. Portanto, viajar durante esses feriados prolongados tem se tornado cada vez mais comum. Não importa se forem viajar com a família ou amigos, muitos preferem ir com seu próprio carro. Aqueles que não têm carro simplesmente alugam.Agora, algumas grandes locadoras facilitaram o processo e assim as pessoas podem alugar um veículo via internet ou indo direto à empresa.
é só preciso levar o documento de identidade, carteira de motorista, passagem aérea para Beijing, bem como uma quantia em dinheiro, como caução e aluguel. E pronto, já podem sair dirigindo. Algumas empresas até buscam o cliente no aeroporto se ele tiver feito a reserva com antecedência. Os turistas podem iniciar sua viagem assim que saírem do aeroporto. É muito prático.
Ok, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, essa paisagem é muito bonita em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
谁知道后来关系那么密切，我们一个像夏天，一个像秋天，却总能把冬天变成了春天。你托我离开一场爱的风雪，我陪你逃出一次梦的锻炼，遇见一个人，然后生命全改变。原来不是恋爱才有的情节，如果不是你，我不会相信朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你冷冻结冰，你也不会恨我，只是骂我几句。如果不是你，我不会确定朋友比情人更懂得倾听。我的弦外之音，我的有口无心，我离不开 darling， 更离不开你。
E o nosso programa desse domingo fica por aqui. Uma ótima semana para todos. Eu sou Denise Melo e semana que vem tem muito mais para você aqui na Rádio Internacional da China. Voltaremos com mais notícias, informação e entretenimento. Obrigada pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.
para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.